Bom dia.
Boa tarde.
Boa noite.
Fala galera, estamos começando o episódio número 175 do podcast Triangulação, seu podcast dedicado quase exclusivo de PlayStation. Exclusivo de PlayStation e divagações à parte. A gente está aqui com o nosso grande amigo, nosso companheiro de podcast, Chesco Francesco Micieli.
Oi, bom dia, amigo Fábio.
Bom dia, boa noite, amigo Chesco. E boa tarde para quem estiver em qualquer fuso horário aí. O amigo Falcão hoje está imprestável, quer dizer, emprestado. Ele tá, não vai gravar hoje.
Não vai.
Está ocupado aí, não sei nem qual que é a situação, só sei que não vai gravar. E
somos só nós.
Somos só nós dois. E esse é um episódio, Chesco, ímpar. O que significa? Conta para mim o que significa.
Significa que ele é um episódio único. Também, na língua portuguesa, ímpar tem esse sentido.
É verdade,
tem brincadeira, mas na verdade sentidos. Quer dizer que ele é um episódio que a gente vai falar do que jogamos, né?
Olha aí, é verdade, né, cara?
Que jogamos duas semanas.
Não precisei ser avisado no meio do programa. A gente vai falar sim do que a gente jogou. A gente vai falar. Você vai falar do que jogou nas últimas duas semanas. Eu perdi o episódio ímpar da semana passada, do mês passado aí.
Então você vai falar nas últimas quatro semanas, é isso. Entendi.
Exato, cara. Então eu tenho mais coisas pra trazer aí.
Tá
então,
certo.
Eu vou fazer a limpeza de casa aqui e já emendo no, na minha sessão aqui, que eu tenho mais coisas pra contar, pode ser?
Opa!
Então vambora. Vamos fazer a limpeza de casa. Eu vou falar a lição de casa. A limpeza de casa, a gente inclui aqui o quê, Chesco? Vamos falar das coisas que a gente precisa falar, que são... Primeiro, o nosso contato é o Twitter, que agora virou o X.
Putz.
Sei lá como é que chama.
Nem começa.
É, não quero nem falar isso em voz alta.
Nem começa, filho.
E você encontra a gente lá...
Tudo bem.
Com @PSTriangulação, sem cedilha, sem tio. Você pode mandar suas... suas notas ali, suas observações, seus elogios, suas críticas, mandar perguntas, mandar suas dúvidas, que a gente responde pra você numa boa, tá bom? Beleza? Além disso, onde mais você encontra a gente, Chesco? Você encontra a gente no Spotify, no podcasts da Apple, você encontra a gente nos principais agregadores de podcast, olha que bacana.
Do mundo, os mais
do
famosos.
Do mundo, é. Isso, cara. E se você... tá aí num que tem a função de botar avaliações estrelinhas, você pode ficar à vontade para botar quantas estrelinhas você achar que são justas. Não precisa botar 5 se você não acha que a gente merece as 5 estrelas. Mas bota aí pra gente saber como a gente tá fazendo aí, se tá dando certo, se tá mandando bem na podcastagem. Existe isso? Não, agora existe.
Não sei.
Definitivamente não, né?
Talvez.
Mas manda aí uma review aí, uma resenha pra gente saber se tá indo direitinho, se tá agradando, se tá desagradando, o que a gente pode mudar, melhorar. Você pode também escrever ali, botar uma resenha de verdade. Beleza?
É isso aí.
Faltou alguma coisa, cara?
E aproveitem. Não sei. No episódio
faltou
passado tem alguma coisa.
Testei você. Aí? Testei você e você falhou, Francesco.
Falhei, foda-se.
Faltou falar só que a gente lança episódios
todos os domingos.
17 horas,
horário de onde? Brasília.
Então tá Brasília, bom, agora não falta mais nada.
O que importa pra gente são os lusófonos, né? Claro que existem lusófonos aí no planeta inteiro e bacana se estiverem ouvindo a gente de outros continentes, mas todo mundo sabe que, né, a língua brasileira é...
É,
aí,
é o principal.
Né? O Brasil é o...
É o principal mercado aí, nosso. Principal audiência-alvo. Então, beleza. Então, já vou entrar aqui na minha história das últimas muitas semanas. Eu tenho algumas coisas diferentes que eu joguei, além dos mesmos de sempre, né? Então, vou começar com os diferentes, que são rapidinhos. Eu tive algumas situações diferentes aí. Então, uma delas foi que eu fui viajar. Então, eu fiquei longe do PlayStation, não levei videogames comigo. Levei só o telemóvel e eu continuei jogando o Vampire Survivors. Eu tô jogando bastante esse jogo.
Você jogou ele no celular mesmo, é isso?
Cara, eu joguei ele no iPad, aí eu terminei ele no iPad. Aí teve um dia que eu tava entediadaço em algum lugar, não lembro onde. Falei, quer saber? Vou baixar no celular também. Baixei e fiquei jogando no celular. E aí agora eu jogo mais no celular porque eu jogo quando eu não tenho mais o que fazer ali, sabe? Quando eu tô no metrô, quando eu tô esperando alguma coisa e tal. Eu pego uma jogadinha rápida.
Mas eu tenho uma dúvida importante, Fábio. No iPad, você joga na tela mesmo?
Cara, eu joguei bastante com o controle, que é mais gostosinho.
É. Eu diria que não só que é mais confortável, mas como eu também, por coincidência, joguei, tipo, sei lá, umas duas partidas ontem no iPad, e eu tava sem o controle do Play 5. E aí, tipo, acho muito mais difícil, cara.
É bem mais difícil.
Me movimentar.
Ah, tipo, reagir no controle direito. Tem controle muito melhor, precisão e tal.
É.
Acho que já é mais acostumado, né?
No celular você sente que dá a mesma que na tela do iPad ou talvez fosse uma tela menor? Não?
No celular eu sou mais clumsy, assim, mais estabanado, tá ligado?
Ah, sério? Nossa, porque, então é pior ainda.
É pior que do iPad. Porque a tela é muito pequena, então qualquer movimento que eu faça com o dedão ali eu já cubro o personagem, sabe? Então
dedo
às
gordo,
vezes eu não
né?
vejo onde eu tô indo. Ah, é, tem essa.
Eu tenho esse problema também, Fábio.
E olha que você é magro.
É.
Então, assim, eu me embanando bastante e às vezes você não consegue ver as coisas com tanta clareza também, porque as coisas são mais miudinhas.
Uhum.
Então, assim, não é o dispositivo ideal pra isso. Mas é um jogo tão simples e tão pequeno de escopo, que dá pra jogar numa boa no celular, assim. Não, você não perde tanto,
entendi,
tá ligado?
Entendi.
Mas você perde um pouco de precisão, um pouco da qualidade da coisa.
Uhum.
Você não perde em diversão, continua sendo plenamente, perfeitamente jogável, plenamente divertido.
Que bom, mano.
É. E eu me impus um desafio, porque assim, eu tinha o desafio de terminar todas as fases, e aí você termina, e aí você tem que liberar todos os personagens, e aí você libera, e aos poucos você vai ficando sem ter o que fazer, né? E aí eu fiquei sem ter o que fazer, fiquei um tempão sem jogar. É, fiquei meio largado ali. E eu falei, quer saber? Eu vou... É, teve update e tal. Saiu um DLC, né? Eu não comprei o DLC. Não comprei, mas eu pretendo comprar. Eu já tenho isso planejado na minha cabeça.
Tá.
Mas eu tô enrolando pra comprar.
Também, não.
É. Eu nem sei o que tem no DLC, pela verdade,
também,
mas eu tenho
vontade
de comprar. E eu acho que merece, assim. Eu joguei tanto esse jogo, me diverti tanto com esse jogo e foi de graça, tá ligado? Acho que não custa nada eu. Quer dizer, custa dinheiro, mas é pouco dinheiro que custa eu apoiar aí, dar um apoio pro cara que desenvolveu, pro pessoal que desenvolveu. Acho que é um cara só, né?
Eu acho que sim. Eu acho que é um...
Então, não custa nada. Então eu pretendo comprar. Mas o que eu resolvi fazer pra me render mais jogo foi, eu vou zerar todas as fases
com
todos
os
personagens. Isso. E eu já fiz com um monte deles, cara. É que tem muito personagem, né? Você vai liberando todos. Lá tem personagem.
Dá pra ter um bom controle de com quem você já jogou, com quem falta jogar?
Não, não, ele marca.
Ele marca.
Quando você,
né,
começa, então... quando você começa o jogo e seleciona um personagem, ele fala
fases
que você já completou com eles. É.
Pode crer.
E aí eu só tô indo um por um. Pega um personagem e faz todas as fases. Pega os próximos personagens e faz todas as fases. Por aí vai.
É justo.
Então eu tenho jogado bastante. Eu joguei bastante dos Tartarugas Ninja. A gente comentou deles na semana retrasada aí, na semana antes da semana que eu faltei.
Jogou pelo Netflix lá? Pelo negócio que o Netflix dá o jogo? É isso?
Eu baixei pelo negócio do Netflix de dar o jogo no celular, no telemóvel, etc. Mas... E comecei a jogar um pouquinho. Eu baixei no iPad e eu baixei no celular. É, eu joguei muito pouco, porque... Eu joguei um pouquinho no celular. Acho que eu não cheguei a jogar no iPad, quase. É, porque no iPad é mais gostoso jogar com controle. Eu acho que se eu tenho o iPad e o controle, fica mais fácil jogar no PlayStation direto, sabe? Então acaba não...
É.
Não rendendo tanto. E aí,
às
eu lembrei...
Se você já fez tudo... É isso que eu ia falar. Se você já fez tudo no... Em um,
no PlayStation?
Às vezes você faz no outro, você pega os... Sei lá, os achievements ou...
Pois é. Aí eu lembrei, na minha cabeça, de uma história muito interessante que era do DLC do Tartarugas Ninjas. Que quando você liga o PlayStation, tem aqueles cardzinhos, né? No menu inicial ali.
Uhum.
Tem os cardzinhos de notícias das coisas que você acompanha, dos jogos que você acompanha. Então eu lembro de ver o DLC do Tartarugas Ninja com aquele Samurai Coelho lá, que eu sempre esqueço o nome. Qual que é o nome do Samurai Coelho? Desculpa.
Yojimbo.
Caramba, obrigada. Não vou lembrar.
É ele mesmo?
Você já lembrou. Acho que é, cara.
Tem um quadrinho dele, né? Do Yojimbo.
Então tem, mas ele é um spin-off, não é?
Não sei.
Se eu não me engano, ele é um spin-off dos Tartarugas Ninja, que acabou virando... Era um personagem lá, acabou virando série própria, virou quadrinhos, virou tudo.
Virou mangá, velho.
Sei lá, se pá. E aí deu meio certo e tal. E aí vai ter um DLC que vai incluir o Yojimbo, vai incluir uns outros modos de jogo e tal. E eu falei, deixa eu dar uma olhada lá naquele DLC, ver se saiu já, se não saiu, quanto tá. Fui lá e vi, não saiu ainda. Mas quando eu tava procurando, eu descobri que tem uma nova versão de Tartarugas Ninja Revenge of Shredder, Shredder's Revenge, que é a versão de PlayStation 4 e 5. Porque quando a gente jogou, o que eu comprei lá atrás, ele era só pra PlayStation 4. E agora a gente tem ele pela Plus, tanto pra 4 quanto pra 4 e 5. Então o que, que eu fiz, Chesco? Você já
Plus
sabe,
extra,
você
né?
conhece.
Não sei se você já falou.
Plus isso. Extra, sim. Eu fui safado, sem vergonha e malandrinho. Baixei de novo e falei, vou platinar essa porcaria
de novo.
Pra render mais jogo.
É isso.
Então eu joguei isso, joguei bastante. É, cheguei a platinar, inclusive. Tem e uns troféus.
Que o Fábio consegue ser um nível mais alto que eu nos troféus, né, Fábio?
É, eu repito platinas. Sou safado.
Cachorro.
Sem
vergonha.
E eu platinei de novo lá. Ele tinha uns troféus que são bem difíceis de pegar. Troféus que são bem difíceis de pegar. Troféus, cara, coisa horrível de se falar. Desculpa.
Troféus. Tudo bem.
É, eu peguei uns que eram difíceis lá de pegar. E eu lembro que quando a gente jogou da primeira vez, tinha uns esquemas pra você burlar o sistema ali e conseguir pegar mais fácil. Tenho que terminar o jogo no modo difícil.
Lembra.
Tenho que terminar o modo arcade inteiro. Sem gastar nenhum continue.
Não continue, pode crer.
Tem um que é matar o Shredder sem tomar dano.
Uhum.
Terminar ele inteiro sem gastar continue. Terminar no jogo, na dificuldade mais difícil, matar o Shredder sem tomar dano. E tem um outro que vai meio junto aí com essa história. Não lembro qual que é, mas também você precisa terminar o jogo de alguma maneira. Ou fazer alguma coisa no final do jogo de alguma maneira que eu não lembro o que é. E tinha um esquema muito malandro de você se juntar no jogo de alguém... Esperar a pessoa ir até o final do jogo, matar o Shredder. Quando ele tava pra matar o Shredder, você entrava no jogo, o Shredder morria, você não batia em ninguém, mas ele também não tomava dano. E você pegava os 4 troféus de uma vez, sem precisar fazer nada. Tá ligado?
Tá, entendi.
E eles corrigiram isso num update faz um tempo já.
Uhum.
Então não tinha mais essa mamata. Ainda dá pra você juntar num jogo de alguém, em qualquer ponto do jogo. Então você pode juntar lá na frente do jogo e pode... Só ir de lá até o final, em vez de ter que jogar o jogo inteiro sem gastar um crédito, em vez de ter que jogar o jogo inteiro no modo difícil. Então, assim, ainda dá pra você pegar um atalho aí e cortar um caminho pra salvar tempo.
Sim, mas nada tão absurdo quanto antes, mas que facilita um pouco, né?
É, eu acho que se você entrar no finalzinho e só pegar o finalzinho, você deve conseguir pegar também, mas você precisa arranjar alguém que esteja entrando no finalzinho, que esteja jogando no finalzinho que esteja aberto, lá no final, tá difícil.
É, não deve ser
mas
fácil.
Mas o mais difícil dos troféus é pegar o de matar o Shredder sem tomar dano, cara. E esse eles desabilitaram total, você tem que fazer a luta inteira
qualquer
sem tomar dano.
Entendi.
E eu tentei, viu? Tentei todas as safadezas possíveis. Tentei entrar em jogo de outras pessoas. Tentei jogar com 2 controles e fazer o segundo controle entrar só no finalzinho. Eu tentei jogar com o PlayStation 4 e o PlayStation 5 ao mesmo tempo.
Tá.
Jogar no PlayStation 4 com a minha conta secundária, pausar no finalzinho ali antes de matar o Shredder, entrar com o PlayStation 5, terminar com o PlayStation 4 sem não dar o troféu. Eu tive que fazer na raça. Eu tive que get good. E eu achei que eu não ia conseguir. Eu tentei várias vezes e eu apanhei pra caramba, mas eu consegui, cara. Eu fiquei muito orgulhoso de ter conseguido.
Eu fico feliz, cara.
Obrigado pela salva de palmas a todos os ouvintes aí que estão
feliz.
Aplaudindo.
Eu não quero me gabar de nada. Mas eu lembro que eu achei meio chato fazer esses esquemas e falei, foda-se, boa.
E foi na raça.
Vou fazer na raça. Você lembra disso, Fábio?
Lembro, eu lembro que você fez na raça.
Beleza.
Eu fiquei impressionado com você.
Você é testemunha, então. E agora
eu sou, junto. Cara.
Mas obrigado. Não era especialmente bom. Foi
junto,
tipo cabeça
cara.
Dura mesmo. Ah, mano, putz.
Ah, cara, mas você
não vou fazer esquema, não. Vou ficar insistindo nessa porra.
Vou na raça.
Entendeu? Mas não que eu vou fazer de novo também. Agora, vou pegar
Chega.
Double troféus, assim, se fossem uns jogos tipo... O Elden Ring a gente fez isso, né, cara? Pegamos double troféu.
Jogamos inteirinho.
Platinando no PS4. Se saísse, tipo, um remaster, remake do Bloodborne, claro, ia pegar tudo de novo.
Definitivamente. Se saísse não, Tiesco, quando sair?
Quando,
tem que mudar
né?
essas palavras
tempo,
aí, cara.
É a mentalidade, é o poder da atração aí, velho.
Ah, então.
É.
Tem que ver isso aí, Tiesco.
As leis da atração, foda-se.
Mas
enfim. Pô, legal, mano. Legal que você conseguiu, que você ficou bom.
Pois é, cara. Joguei, curti, me diverti. Foi um desafio frustrante
novo.
No começo, mas foi mais satisfatório ainda ter conseguido, porque ele foi frustrante no começo.
Frustrante do começo ao fim. Não, tô brincando.
E aí eu tô bem nessa... Eu joguei o jogo, tá saindo essa animação nova das tartarugas aí, que tá mó bonita.
Tô ligado, se tô ver. Ligado.
É, cara, eu tô mó nessa
muito pilha. Muito influenciado aí pela onda de animações diferentonas por causa do Spider-Verse, né?
É louco que ele tá muito influenciado por uma onda de animações que são diferentes de tudo. Então ele é igual no fato dele ser diferente de tudo, tá ligado?
Sim, sim.
É, ele é igualmente diferente. E acho isso engraçado, assim. Mas tá mó bonita, cara, tá com uma cara mó da hora.
Tá interessante mesmo. Quando que sai?
É uma boa pergunta. Acho que sai agosto ou setembro, cara.
Tá por aí, né? Tá quase. Eu ia te perguntar se você já viu o Gato de Botas 2, o último pedido, Fábio.
Não, tem uma difusa da minha vida. Zoei!
Então, cara, o primeiro filme, o primeiro spin-off do Gato de Botas, que é um, digamos, ruim.
Lembra.
Eu ia falar um lixo, mas tipo, pô, também sei lá se é um lixo. Eu não assisti. Mas é tipo, não memorável, tá ligado? Nada demais. Um desses filmes 3D, foda-se. E aí alguém se inspirou muito com Spider-Verse e coisas assim e falou, mano, vamos fazer um negócio mais criativo, mais da hora. E parece que não só a história é muito da hora, mas a maneira como é animado é foda, entendeu? Esse Gato de Botas 2 foi uma surpresa muito boa aí pros fãs de animação, assim, true. E por isso que eu perguntei, cara, eu tô querendo ver, mas eu não vi no cinema, evidentemente. E daí eu tava querendo pegar pra ver. Ele tá pra sair aqui no Brasil pelo Telecine.
Olha mas, aí, né, cara.
É, esperando aí você chegar. Acho que chega em agosto mesmo. É, ver pela TV, cara, como os antigos maias, é estranho.
Os antigos maias.
Queria que chegasse num streaming pra poder ver de boas.
Ai, caramba. A gente acostuma, né, cara? É muito bizarro isso.
É, e também você não quer mais baixar as coisas, né, daquele jeito lá.
Também não tenho feito isso mais, cara.
Entre outras coisas, entre as questões morais, enfim.
Ah, é tão difícil achar que não compensa mais, sabe? Eu acho que essas coisas são...
Outro desenho que tem uma antiquadas. Estética divertida, assim, que parece que é legal, eu não vi ainda. É um que tá no Netflix, chama Nimona.
Eu vi, bonitinho, né, cara?
É, bonitinho.
Porque eu não assisti, mas o desenho é bem bonitinho, assim.
É.
Eu vi trailer, eu vi a imagem lá.
É o 3D, mano, se libertando daquele negócio fotorrealista, né, meio...
Sem gração, bobão.
É,
chatão.
Meio Pixar ali, meio, sei lá.
Mano, eu vou te contar um segredo aqui, secreto, só eu e você aqui, mas ninguém vai ficar sabendo. Conta. E todas as outras pessoas estiverem ouvindo.
Não falo pra ninguém.
O Tartaruga já saiu, cara. Saiu tipo semana passada.
Mas saiu aí ou saiu no mundo?
Eu acho que saiu no mundo. Definitivamente saiu aqui, mas acho que saiu no mundo também.
Caramba.
Pois é, cara, tá aí nos cinemas. Dando sopa, dando mole.
Tem gente que tá ouvindo a gente falando, mano, já vi seus trouxas.
Seus trouxas.
Com certeza.
Já mas vi, não é uma bom mesmo. Ou já vi, fico nem feliz. É bom.
É, fico feliz por vocês que já viram.
Ah. Vou corrigir essa gafe aí, cara.
Você vai ter que ver isso aí, Fábio.
Em breve. Oh. Enfim.
Em breve.
E isso porque o nosso podcast é PlayStation, né?
Não, mas é. Claro que é.
Hoje a gente foi no cinema aqui e a gente foi assistir o filme da Barbie lá. Foi bem legal, foi bem interessante. Mas o que eu queria contar que tem a ver com o podcast é que no trailer do filme da Barbie teve o trailer do Gran Turismo, cara. Tem uns trailers aí. Né? Tá. E eu contei a história já pra Ting, e ela falou, nossa, esse é aquele filme que você falou, né? Eu falei, olha o trailer e tal. Ela assistiu e falou, mas é real mesmo? Aconteceu mesmo? Eu falei, é real e tal. Acho que vai ser um filme interessante aí. Eu quero ver que tipo de reverberação ele vai dar.
Vamos ver o que vai acontecer.
Vamos ver o que vem por aí. Mas, voltando ao assunto, voltando à pauta aqui, voltando ao foco.
Não, cara, fica tranquilo.
Né? A gente... O que mais que a gente jogou essas últimas semanas aí? Depois de jogar Tartarugas Ninja, eu continuei jogando Diablo, eu continuei curtindo lá, tô jogando a Season agora.
É, começou tá a legal. Season. Jogou a Season?
Pô, cara, eu joguei bastante
tá
a Season. Joguei com você um a Season, inclusive.
Não sei, mas a gente não jogou tanto assim, não, cara.
Não jogou muito juntos mesmo. Eu joguei um pouco sozinho, joguei um pouco com um amigo do podcast aí.
Mas polêmicas continuam, né? Ouvi dizer.
É, continuam. As mesmas.
Você não liga, né? Você não liga
não
pra
ligo,
nada.
Não ligo, cara. Continuo me divertindo. Mas não joguei tanto também, não me dediquei tanto, não envolvi tanto. Mas joguei bastante ali, joguei de mago, curti. Recentemente fiz uma build aí, tava até legalzinha. Segui, né, umas dicas aí de build. Na verdade, não segui uma build ao pé da letra, mas uma combinação legal ali.
Uhum.
E depois disso, eu resolvi mudar total minha build e ficou uma porcaria.
Da hora.
Da hora, né? Acontece sempre isso.
É, isso não é muito legal.
Você se arrepender imediatamente, assim.
Uhum.
Mas é só isso que tem pra contar, assim. Não tem nada de novo, não. E além disso, teve um dia que eu tava sem internet e eu não tinha muito o que jogar. E a gente tem essa história de compartilhar contas, né? Vou te botar na roda aqui, desculpa queimar teu filme também.
Que absurdo, eu e o Chesco,
a gente compartilha as contas.
Não,
jamais. Nunca. Legalmente, cara, a gente não faz nada de errado.
Não.
Então eu, sem internet, eu não consigo confirmar a validade dos meus jogos. Porque meus jogos não são primários, o meu videogame não é primário meu. Então eu também não consigo baixar novos jogos, porque eu não tenho internet. Concorda?
Concordo.
Então concordo. Eu só podia jogar jogos que eu tenho e tinha baixado no meu videogame e que são seus também, que você também tem.
Certo.
E como você tá sem a Plus esses dias, eu não posso jogar nenhum jogo da Plus. Eu só posso jogar jogos que você comprou de verdade.
Nossa, que merda.
Pois é, cara. E coincidentemente, eu tinha um jogo que é um jogo que eu tava com vontade de jogar, tava instalado, eu tenho na minha conta pela Plus, eu acho, mas você tem na sua porque você comprou e eu pude jogar. Então eu joguei bastante, bastante não, joguei um dia aí, umas duas, três horas, assim, bem gostosas, de Dead Cells, cara.
Da hora,
mano. Foi bem gostoso.
Eu peguei, cara.
É um jogo firmeza.
Sim, sim. Mas é isso que você falou, né, cara? A gente toma meio por garantido as internet, né? Tipo, às vezes a internet cai ou tem algum probleminha, mas nunca dura muito, né? A gente tá tão acostumado a depender dela que quando você tá sem ela, faz uma falta absurda.
É, a gente fica chocado o quanto que a gente tá acostumado com a internet, cara.
Pois é.
E assim, não só o Wi-Fi, porque às vezes você tá sem Wi-Fi, você tem 4G ainda no celular, então você continua usando, sabe? Ah, que zica, eu vou gastar meu 4G quando você tem limite e tal. Mas não muda tanto a sua vida, né? Mas quando você tem um videogame sem internet... E eu tava sem internet, assim, você não tem Netflix, você não tem Amazon Prime, você não tem Apple TV, você não tem Disney Plus.
Pode crer.
Tá ligado? Tudo que a gente faz... Então
você pode baixar nesses apps normalmente, mas você não...
Mas eu podia ter baixado antes, né? Eu não posso baixar sem internet. É.
Você tem que já ter pensado nisso e ter baixado, tipo... É. Sei lá, se você vai viajar de avião, você pode baixar previamente algumas coisas pra você ver no avião, por exemplo. Mas daí você sabe, você se programa, né? Não é?
Exato. Mas é isso, cara. Tive que me virar ali sem internet. Os 30, aztecas.
Né? Nossa, cara, sinto muito, velho. Só isso. Apenas.
Não, cara, foi uma experiência boa. Eu me forcei a jogar um jogo que tá instalado no meu videogame, ou seja, eu quero jogar, tá ligado? E tá lá mó cara e eu não pego pra jogar, não uso e tal. Então foi bacana jogar ali. Curti.
Que bom que você consegue ver de uma maneira
células
positiva,
mortas. Né? Ah, cara, foi legal, foi bacana. Inclusive me deu mais vontade de jogar mais Dead Cells, tá ligado?
Legal, Dead Cells é muito bom.
Descobri a parada do Castlevania lá e Castlevania. E ir atrás ali, mergulhar.
Tizão está concordando nesse momento.
Nesse momento.
O do Castlevania você chegou a chegar?
Não achei. Não sei o que tem que fazer pra achar, pra falar a verdade. Você falou que tem que achar alguém lá, conversar com alguém, não é?
Tem que, cara. Só que assim, se você já não tinha baixado o DLC, ele não se
encontra
sozinho. Você tinha baixado.
Eu definitivamente baixei o DLC, sim.
Tá bom. Ah, então...
Ele
então,
inclusive sim, tem lá, quando você abre o menu, tem lá Castlevania, tarará, tem os detalhes.
Eu acho que você encontra o Alucard que te leva lá pro castelo na primeira fase, acho. Só que você tem que ir pro lugar certo, senão tem que explorar tudo às vezes, porque...
É isso que eu falei, um lugar específico, saída, ele tá sempre lá? Como funciona?
É meio específico, né? Mas como o jogo é meio procedural ali, as coisas mudam de lugar. Não dá pra te falar.
Então,
tipo,
não dá pra eu falar. Vai sempre pra direita que você chega um dia. Ele tá sempre pra baixo.
Tem umas duas saídas pra fases, vai. Tem pro esgoto e pros ramparts, se não me engano. Não, é outro nome.
Acho que é Promenade, não.
Promenade
lá na frente, né? Isso, sei lá, isso. Não sei.
Não, Promenade acho que é a segunda fase. Não sei. Tizão deve estar gritando ali no... de qualquer forma, você tem umas duas saídas, aí você, tipo, se você tem essas coisas a mais, ele cria caminhos novos, sabe? Só que se você não sabia disso, talvez você veja uma das saídas ou veja a segunda saída e fala, bom, vou escolher entre as duas, quero ir nessa,
foda-se. Aqui. É Promenade mesmo, cara.
Promenade.
Você pode ir do primeiro, a primeira fase ela chama Prisoner's Quarters, você pode ir pro Promenade of the Condemned ou Toxic Sewers. Ou... Uhum. Dilapidated Arboretum. Eu não sei se isso é DLC. DLC. Eu acho que é DLC, né?
DLC
Bad Seeds.
Exato.
E mas aí eu não sei como faz pra você ir pro...
Você encontra o Drácula ao contrário aí em algum lugar. Aí...
Alucard? Cara, eu demorei muito tempo pra aprender. Eu demorei tipo uns 32 anos pra aprender que Alucard é Drácula de trás pra frente, cara.
Pois é, cara.
E explodiu a minha cabeça quando eu aprendi.
foi tarde o suficiente pra eu falar, uou, não acredito que...
É, cara, me senti burrão quando eu não tinha que percebido.
Óbvio.
É, meio é óbvio depois que você fala, né?
É, porque é filho do Drácula, né? O Drácula é um cara com pouca imaginação.
É. Já imaginou se todo mundo tivesse o nome do pai ao contrário? Quer dizer, Jesus, os netos e os nomes dos avós, né? Vamos combinar.
Tava ferrado. É, então, ia ser um ciclo de nomes.
É. Enfim.
Mas, ah, sei lá. É, jogue mais então, cara. Eu acho que, assim, é bem legal as coisas do Castlevania. As músicas são excelentes também. São
excelentes, né? É, então. Quero ir atrás, quero descobrir isso aí, quero curtir. É, e por
tá
último...
Tá agora? Ou não?
Tô. As coisas voltaram ao normal já.
Mano, que bom.
Nós. E por último, cara, que a última coisa que eu joguei, joguei mais alguma coisa? Não, isso mesmo. A última coisa que eu joguei foi Remnant 2.
Não acredito. Como é que você jogou esse jogo,
Fábio? Com você, seu sem vergonha. Para de fingir. Desfaço suas mentiras aqui ao vivo, Chesco.
Eu não resisti, cara. Peguei o jogo e fiz o Fábio jogar comigo, porque...
Com prazer aqui.
Foi muito legal jogar o primeiro, né?
É, cara, e é um jogo que a gente conversou bastante a respeito dele fora do podcast, né? Eu vou tentar reproduzir o que a gente conversou aqui. O Remnant, eu gosto de chamar ele de ruminante, tá? Então se eu falar ruminante, vocês sabem que na verdade eu tô falando do jogo, eu tô falando de vacas. Mas o ruminante, ele é um jogo muito... como é que fala isso em português, assim? Mal apreciado, vai, sei lá. Tá ligado? Underappreciated, assim.
Uhum.
Eu acho que ele é um jogo que não tem destaque, ninguém, não é o jogo mais esperado do ano, o jogo que todo mundo quer jogar. Mas assim, como jogo de tiro, ele é muito divertido. Uhum. É, tem bastante arma diferente, tem umas coisas diferentes pra você fazer, tem fases diferentes, etc. E ele é bem feito, cara. Ele é muito bem feitinho. A gente tava discutindo isso, a gente tava conversando isso. A gente jogou. Jogou com um amigo do podcast também.
E é co-op, né, cara? Tem isso
e
também.
E é co-op, cara. Então, jogos co-op são sempre mais bacanas. E a gente jogou com um amigo do podcast também. Então a gente jogou no meu mapa, que era numa floresta. O amigo do podcast tinha um mapa que era a cara do
Bloodborne. Eu acho que a gente deu sorte, porque cada um pegou um mapa inicial. Então, tipo...
E você era no espaço.
Um mundo que era um planeta ali que... Lembrava um pouco um deserto meio Returnal ali, com uns bichos nojentões aliens, uns robôs, tá ligado? Umas coisas desse tipo. Você via ali no céu, eu imagino que esse planeta esteja, como falam? Orbitando um buraco negro, porque você vê um buraco negro tipo aquele do Interstellar, assim, céu, mó bonito. E daí a gente vai pro mundo do Fábio, é um mundo que a gente já visitou no primeiro, eu acho, né?
Ixa.
É. Um mundo
que é um mundo de floresta, selva.
Bem da hora. É da hora também. Acho legal.
É maneiro. Tem uns bichos meio árvore que te atacam. É louco.
É. E a gente vai pro do Jorge e eu acho que é uma inspiração clara, assim, o Bloodborne, porque
não pode
a
não
maneira.
Ser, né?
É, cara, é uma cidade meio fodida, assim, com uma cara de, sei lá,
europeia,
século XIX, né? É. E, tipo, os caras falam inglês e com um sotaque mais britânico e, tipo, falando que vão pegar você forasteiro, porque você é um forasteiro, tá ligado? Coisa mesmo.
Pois é. Sangue no chão em todo lugar.
E tem uns monstros também.
É.
E aí
e tem uns monstros meio que... lobisomem e vampiro ali, meio, sei lá, umas coisas meio relacionadas a sangue, eu achei.
Tem. Só que aí, conforme você vai avançando, e você tava com a gente, né? Você viu algumas coisas.
Isso.
Mas apareceram uns monstros diferentes, né? Daí o que eu entendi daquele mundo, tá? Eu tô acompanhando essa hora mais ou menos, assim, também não quero spoiler nada. Mas o que eu entendi é que é um mundo que meio que colidiu com outro, tipo, não sei se literalmente ou em termos de dimensões e tal. Então você tem esse lugar todo zoado, meio que com uns castelos super fodas e uns bichos meio angelicais, que também são hostis com você e tal, mas enfim.
É verdade, tinha uns bichos meio voando ali.
Ah, então... E aí, tipo, sei lá, acho que eles pegaram um pouco a filosofia ali do Bloodborne, que também tem esse negócio meio de misturar uns gêneros, né?
Uhum.
E sei lá, são só três mundos, sabe? Tipo, você vai no primeiro mundo sem saber, sem muita direção, só, tipo, indo atrás de uma personagem que fugiu pela pedra do mundo lá, que te manda pra outros lugares.
Uhum.
E aí, você... Sei lá, seu objetivo é achar ela. E nesse mundo, em qualquer um dos mundos, você vai ter alguma coisa rolando naquele mundo, né? Tipo, alguém pedindo ajuda, tipo, sei lá, esse mundo tá meio fodido, me ajuda aí, não sei o quê. E aí meio que esses objetivos meio que se juntam, sabe? Você precisa ajudar para progredir, conseguir achar a
pessoa. Ir atrás da pessoa que você tá procurando,
né? É. E assim, só que isso pode variar também, sabe? Não só o mundo que você pega primeiro varia, como o objetivo principal eu acho que pode variar. Então, E os chefes que você encontra. Por exemplo, eu joguei com o Georges quase inteiro lá o mundo dele. Aí quando eu cheguei no mundo dele, no meu jogo, eu percebi que tava muito parecido as coisas. Eu meio que rolei semelhante. Só que eu fui ajudar outras pessoas online, porque eu também não queria avançar muito sem vocês. Aí eu tentei jogar com randoms, tipo uns quick matches e tal.
Uhum.
E eu cheguei em um que era completamente diferente o mundo,
era
sabe?
O mesmo mundo, mas...
Completamente diferente não, mas a estrutura era diferente. Você começava pelo castelo e não pela cidade. E tipo... Daí eu fui lá, matei o chefe com ele, e mesmo antes de acabar o mundo no meu, ele falou, agora você pode criar o modo aventura desse mundo. O modo aventura nada mais é do que você rerolar randomicamente uma das possibilidades daquele mundo. Só que de um mundo só, assim, e ele não é ligado à campanha, então você pode rerolar, fazer o negócio inteiro, não vai afetar a sua campanha, sabe, não vai fazer você perder progresso nenhum e tal.
Mas e aí se você... rerola numa nova aventura, pega uma estrutura totalmente diferente do mesmo mundo, com um boss diferente no final. Vai lá, mata o boss no final, você libera armas novas na campanha?
Eu acho que os boss e os drops são todos relacionados a coisas tipo chefes, né? Randômicos, coisas assim. Então, sim, se você pega um chefe diferente, você vai pegar um drop diferente, que ou vai fazer uma arma diferente, ou um mod, sabe?
Mas aí você pode usar isso na campanha depois, mesmo tendo pego
ele no modo aventura. Pode, é tudo ligado ao seu personagem.
Então você pode ficar farmando coisa diferente.
Se você está insatisfeito com a sua campanha por algum motivo, você pode rerolar a campanha, ele começa do começo da história, e o seu personagem não perde experiência.
Tipo no Game Plus, assim, só que sem...
Só que sem precisar terminar. De certa forma é. É o progresso do seu personagem, ele é desvinculado do resto, assim. Você consegue fazer isso. É legal, cara.
E aí tem as classes agora, né? Que antes tinha também, mas não fazia muita diferença, agora faz bastante.
Tinha, mas era só as coisas de início, né? Era tipo, cada classe você começava com meio que os equipamentos diferentes, armas, tanto de tiro, armas de fogo, quanto arma branca, né?
Melee.
E a roupinha, essas coisas, mas você podia comprar o dos outros e dava na mesma. Aí você ia conseguindo os mods, os skills, você usava o que você achava melhor. Só que nesse... Cada classe tem habilidades, tem algumas passivas, né, que fazem a diferença, né? Por exemplo, eu peguei médico como classe inicial.
Que é maneira, coisa, inclusive.
É maneira. Ele já tem umas facilidades de curar mais do que outras classes, já tem umas passivas pra isso. Mas o Prime Perk, que é a passiva mais importante, conforme eu vou curando a mim e aos outros, soma pros dois. Tipo, eu tenho uma barrinha verde em cima da barra de vida que vai completando. Quando ela chegar no máximo, eu ganho mais uma carga da relíquia, que é o Dragonheart, que é o Estus Flask, né, do jogo, que é o
item mais importante que você pode ter.
Que você usa pra se curar e recarrega quando você descansa. E, tipo, isso é muito bom, tá ligado? Porque é um ciclo ali de, tipo, Pode falar.
Você pode usar suas habilidades, que não custam nada, só tem um cooldown. Quanto mais você usa elas, mais você enche a sua barrinha e você vai acabar tendo estos Dragon Hearts infinitos ali, que é uma vantagem enorme nesse jogo. Assim.
Sim, infinitos não sei, mas tipo, você ganha um número suficiente pra acabar tendo no máximo entre um descanso e outro, sei lá, você acaba tendo 50% a 100% a mais do que o das pessoas, é bastante.
Não dá tempo de você ficar pra sempre acumulando, evidentemente, mas...
Sim,
teoricamente você pode ganhar o suficiente ali, você vai sempre ter algum, você nunca vai ficar sem quase, sabe?
Não sei se
fica sem ou não.
Olha, você pode ficar sem, mas daí conforme você vai curando com as habilidades, uma hora você vai ganhar um, por exemplo.
Mas o meu ponto é assim, você que jogou de médico, você sente muito a estar em situação de você não ter mais Dragon Heart?
Não é comum, mas pode acontecer, dependendo da dificuldade... Eu tava um pouquinho mais pra frente, e aí o Jorge veio me ajudar numa side dungeon lá, porque era um parecido com o que ele tinha feito no mundo dele, né? E daí, tipo, ele falou, posso ir aí. Só que ele tava meio fraco, e aí ele sentiu que, tipo, ele não tava dando dano, que ele tava morrendo muito fácil, sabe?
Sim.
E daí eu tinha que usar muito o negócio e eu não conseguia manter vivo também, tá ligado? E daí ficou muito mais difícil pros dois, assim. Embora sozinho,
porque você tem
eu desse
que
conta,
cuidar dele tá também, né?
Então, tipo, tem isso. Mas daí, por exemplo, no seu caso, você tinha pegado um handler, né? Que tem um cachorro.
Sim, tem o cachorro.
Tá maneiríssimo.
Cara,
aí o cachorro faz um negócio
irado.
Muito louco, que ele te ressuscita se você cai, né?
É, e ele me ressuscita quando eu caio, porque essa é a passiva, acho que essa é a
principal.
Prime Passive dele, inclusive, né?
É a Prime, é.
Ah. E uma coisa que eu achei muito da hora é que você jogando com os randoms descobriu numa situação de apuros lá que você caiu, foi derrubado, e esse random tava de handler, e o cachorro do handler foi te levantar.
O cachorro dele me levantou,
E
coisa que você
falou,
não sabia, né?
É, você falou, não sabia que dava pra fazer isso, comentou comigo, eu falei, nossa, não tinha nem ideia que ele podia fazer isso. Não sei se é uma habilidade que você destrava lá pra frente, se é uma coisa que você vai acabar
e,
pegando.
E tipo, não é, né? Eu acho que se a pessoa cair, você
então,
só olha pra ela e manda o cachorro nela, que o cachorro...
Aí eu falei, mano, eu vou tentar aqui mirar em você e mandar o cachorro em você, ver o que acontece quando você tá caído. O cachorro vai lá e te levanta, então a gente aprendeu,
é
assim.
É.
E é uma coisa que ajuda muito, porque o cachorro, ele até... dá bastante agro nos monstros, mas quando ele tá te curando ele dá menos, e eu consigo atirar, eu consigo fazer bagunça ali, eu consigo manter os bichos ocupados, enquanto o cachorro te levanta com mais facilidade, tá ligado? Então é muito esquema eu mandar o cachorro em você enquanto eu tô dançando com um boss ali, me virando ali pra matar um boss, pra fazer alguma coisa. Então foi um aprendizado que veio muito a calhar, sabe?
Total, com certeza. E eu não sabia que isso era um prime perk do handler. Tanto que tem outra coisa que é maneira, que você pode ter uma segunda classe, né? Você chega a level 10 com a sua classe primária, aí você pode pegar uma segunda classe. E assim, você vai ter uma habilidade extra, você vai ter uma habilidade dessa classe pra usar também. Você vai ter os perks dela também, sabe? Tipo, efetivamente, né, você tem duas classes. Você só não pega o prime perk da classe. Então... eu achava que tava com o cachorro, que eu ia cair e me levantar. E eu percebi que não tava acontecendo. Eu falei, ué, que bizarro, né? Aí eu até comentei com você, que será que é isso? Será que é o Prime Perk? Daí você falou que achava que era, né? E eu fui ver e era mesmo. E aí tinha um chefe que eu, tipo assim, ele dava uns insta-kill. Isso é meio frustrante, porque tem uns que não são tão rápidos, né? Tipo, você tá ali se esforçando e aí você morre por um pequeno erro, sabe? São... não tinha nem tomado dano direito na luta. E aí, pra esse chefe, eu descobri que dava pra fazer... tipo assim, nem sua classe primária ou principal é, de certa forma, fixa. Você pode mudar, você pode colocar... eu coloquei o Handler como primário e o Médico como secundário. Eu perdi o negócio de
a barrinha verde.
É, de recuperar os Dragon Hearts pra ganhar um negócio... porque também eu ia curar menos as pessoas, né? Tipo,
você
ele
tá
vale
sozinho,
a pena quando você
né?
tem um... é, quando você tem mais um companheiro ou dois, que aí ajuda no, a subir a barrinha mais ainda. Mas quando eu tava ali sozinho e precisava, sabe? Tipo, é, caso tivesse algum erro ali, o cachorro corrigisse aquilo, sabe? Me ajudasse. Aí eu consegui passar desse chefe dessa forma. Tipo, eu não vou usar sempre assim o render como primário, mas saber que tem essa opção é bem legal.
E saber,
sabe?
Que você pode mudar, né? Não é...
porra, é, você pode mudar tudo. E tipo, eu já peguei as outras classes também. O Hunter, eu tava até um pouco mais avançado que o Handler. É bem maneiro também. Eu tenho aquela metralhadora grande como arma principal, arma longa. E só que eu peguei a sniper também, e é mó satisfatório, sabe? Tipo, você... e tipo, não... ao mesmo tempo, não funciona pra todas as situações. Tem bichos, tipo, nesse mundo do Bloodborne, que a gente chama, né? Os inimigos humanos, ou quase humanos, sei lá, eles são meio pequenininhos, sabe? E eles são meio ágeis, então tipo, é meio difícil de se acertar eles com o sniper. Então tipo, eu errava bastante. Daí eu percebi que tipo, putz, se pá, melhor nessa situação usar a metralhadora mesmo, sabe? Mas em outras, pra sniper uns bichos de longe e tal, é mó satisfatório, sabe? Então, dependendo do chefe, você consegue... seria legal se tivesse um jeito de você gravar uns loadouts, né? Pra tipo, ah, esse loadout aqui é pra uma situação específica, sabe? Tipo, loadout que incluísse as armas, os arquétipos, as coisas que você quer pra aquela situação e outros pra outra, mas você tem que mudar meio que a mão, né? Porque bastante coisa define a sua build. Tem a classe, tem as armas, tem... O amuleto e os anéis, eles são geralmente mó fortes, assim. Só que você tem que saber o que, que você quer.
É, porque... você tem que dar sorte de achar eles, né? E...
não, você acha eles, só que você tem que dar sorte de achar os que são mais bons, são os melhores pra você, né?
Exato. E aí você pode meio que reger a sua build em cima disso, né?
Sim.
Ah.
Então, assim,
é bem esquema, cara.
É, tá, tô curtindo pacas, assim. Daí, tipo, às vezes eu queria jogar, só que o Fábio, né, tava sem internet, não podia. Aí, é, nosso
aí,
outro amigo que tempinho. Tá jogando com a gente, eu falei o nome dele, né, inclusive, Risos.
Falou aqui, o amigo podcast, falei. Cara.
Nosso amigo Jorges, que tá jogando com a gente. Valeu, Jorges, um abraço, velho.
É, nós. Um abraço, então, tipo, Jorges.
Sei lá, tava jogando com vocês, mas às vezes vocês não podiam jogar, e eu podia, daí eu falava, putz, deixa jogar um pouquinho, vai. Aí eu fui um pouco além ali, abri o segundo mundo, tô nele, mas antes do segundo mundo você tem um mundo inesperado, digamos assim. A gente jogou o primeiro, você vai reconhecer, mas tá um pouco diferente, um pouco mudado, mas sei lá, muito maneiro, cara, curtindo o jogo. E aí, assim, eu sei que tem esses três mundos que a gente pode ir no início, eu não acho que dá pra randomizar mais do que esses três no começo, mas eu acho que tem pelo menos mais uns dois mundos ali que a gente... mais avançado, sabe? Depois que você termina esses três primeiros. Porque...
por hora.
É. E é isso, cara. Sei lá, é um
e
jogo...
E uma coisa que eu achei incrível nesse jogo, fantástico, a gente tava conversando isso também, é que, pô, a gente pegou esses três mundos aí, né? E a gente... assim, por mudar o formato do mundo e o tipo de movimentação e ataque dos bichos... você muda completamente a sensação que você tem no jogo. Então, por exemplo, no meu mundo, são espaços muito grandes, são as clareiras muito grandes na floresta, e os bichos descem das árvores, então você meio que vê eles muito de longe ali, você tem bastante espaço entre você e o monstro, mas eles estão camuflados no cenário, porque eles parecem os elementos do cenário. Então vira um jogo meio de você encontrar ele com o tempo e atirar nele enquanto ele tá vindo pra você, correr pra fugir, etc. Quando a gente jogou no mundo do Jorges... eram os corredores pequenos e apertados, e os bichos pulam do nada e te atacam de emboscada. Então você tem que ter muito mais reação, matar os bichos muito mais de perto. Então você tem que mudar seu loadout, você tem que mudar suas armas, você tem que mudar sua cabeça pra conseguir reagir com esses bichos e tal. Quando a gente jogou no seu mundo, são corredores e salas, é mais Doom, assim. Então você fica um mundo inteiro.
Tem a parte aberta também, né? Tem a parte mais aberta.
Mas acaba virando um pouco um meio termo ali entre... um mundo e outro, sabe? Então, isso a gente tava discutindo, eu achei fantástico, que eles conseguiram criar atmosferas muito diferentes, nos biomas diferentes, que fazem você se sentir em tipos de jogo diferentes. Tá no jogo de aventura, tá no jogo de tiro, tá no jogo de terror, tá ligado? E eu acho que isso é muito, muito underappreciated, assim. Eu acho que as pessoas não apreciam o Ruminante como deveriam. Acho que a gente não aprecia tanto o Ruminante quanto deveria.
Que isso.
A gente gosta, tal, mas não é um jogo que a gente tá... bom, a gente até tá, a gente viu que ia sair...
Entendi né? O que você quer dizer, entendi.
Mas a gente não tem ele em altos rankings aí.
Não
vale a pena, cara.
Não é o novo jogo da From Software, né? Por isso até que o primeiro, acho que acabou surpreendendo, né? Porque a gente não esperava muito, falou, ah, é um jogo que dá pra jogar co-op, beleza. Aí a gente foi lá, jogou, tipo, pô, é legal pra caramba, tem várias coisas aqui.
Então...
e nesse eles deram uma expandida, né? Eu acho que ficou mais complexo. O jogo agora é todo na Unreal Engine 5, então tipo, ele é mais bonito e tal, embora ela pese um pouco mais aí no PS, tipo, a performance pode não ser perfeita, mas é um estúdio menor também, sabe? Sei lá, pô, eu acho mó legal, cara, eu acharia legal se as pessoas estivessem mais empolgadas, mas também eu entendo, pô, um monte de coisa saindo aí, né? Agora saiu Baldur's Gratinado aí. E tipo, porra, estão falando que é animal, que é muito foda, que é o melhor RPG aí que tem, não sei o quê. E quero jogar, mas também, né, tem várias maneiras, vai sair no console, saiu no PC já, e aí dá pra jogar sozinho, dá pra jogar com amigo, sei lá, é foda. Aí também, nesse mês ainda, né, a gente tá em agosto já, em 19 dias sai o quê? O Armored Core, né, cara?
Esse eu tô pilhado também,
jogo,
cara.
Jogo da From Software de mechas, pô. Então, sei lá, né? A galera tem bastante coisa pra se empolgar aí. Aí às vezes alguns jogos passam batido. O Tizão passou pra gente uma notícia muito interessante, né? Vamos falar sobre a notícia. Não é sobre notícias, mas a gente vai falar. Até porque,
Se
seria uma notícia, mas em questão de hábitos alimentares gamísticos dos jogadores, achei curioso.
O que rolou nessa notícia aí?
Uma notícia em espanhol, não sei, em catalão, não sei em que língua que é. Não, pera, tá em inglês agora? Ah, essa é a fonte oficial. Caramba, não acredito que ele fez isso, cara. Ele mandou um negócio em espanhol, sendo que tinha uma fonte oficial em inglês. Que sacanagem. Eu nem sei ler bem em espanhol, mas tudo bem. Ficou aí a reclamação, hein, tizão?
Peço desculpas aí no privado.
É, mas basicamente os caras tinham de uma amostragem de 4 milhões de contas ativas de PlayStation. Pelo que eu entendi, essa é a amostragem que eles tinham. Eles não tinham como ter uma amostragem maior. O jogo mais jogado em julho foi Bloodborne, cara. Tipo, passando os jogos mais novos.
É, não sei se... Que não.
É, mas peraí, eu não sei se tá comprando, se é o maior de todos os jogos ou se é maior que só esses jogos. Não quer dizer que seja um número pequeno, entendeu? Mas o ponto é que, ó, alguns jogos que o player count, né, a quantidade de jogadores de Bloodborne passou em julho de 2023. Dead Island 2, Monster Hunter Rise, Wolong Fallen Dynasty, que é um Souls-like aí mais recente, Exo Primal...
Filho do macaco?
Não, não. Você tá confundindo. O Wolong Fallen Dynasty é dos caras que fizeram o Nioh, sabe?
Tá.
E, sei lá, se passa na China, mas eu não sei bem a história, se é meio histórico, misturado com magias e coisas assim, porque tem magias e coisas assim, eu joguei um pouquinho no começo. É, Killer Exo Primal, que é dos dinossauros, que saiu há pouco tempo também. Crash Team Rumble, que é o Crash Bandicoot, que...
Kart.
De porrada, eu acho, né? Não é o de kart, não, cara. Esse é o Nitro Racing, se eu não me engano. Dead Space, aquele remake, né? Que também foi muito bem recebido, mas foi pouco jogado. Forspoken, Chia, Like a Dragon, Ishin, Atomic Heart, Humanity, que é aquele que saiu na Plus, inclusive. Então você tem um jogo que saiu na Plus Extra, que as pessoas, tipo, todo mundo que tem a Plus Extra poderia acessar ali. E foi bem recebido também, sabe? Octopath Traveler 2, Final Fantasy Pixel Remastered Collection, Meteor Maker, que a gente ganhou na Plus Essential também, e o Horizon Call of the Mountain, que é de PSVR, mas tudo bem, né? Então, o que a gente pode dizer?
Dizer que ainda é muito relevante o nosso queridão aí.
O que ele diz aqui, tá presente. Com certeza, é que o Bloodborne viu 68.02% mais jogadores no PS4 e 5 do que o Wolong Fallen Dynasty, por exemplo, que é o Souls-like. Então as pessoas nos PlayStation, nessa amostragem, preferiram jogar Bloodborne em julho do que um Souls-like novo, que também foi bem recebido, tá? Não é um Souls-like ruim, não. Então elas preferiram rejogar ou jogar pela primeira vez. Então, sei lá, né? Questão de tempo até ganharem mais dinheiro com Bloodborne aí quando...
Já demorou, né?
É, mas... Qual que é o ponto? Não tem ponto, cara. Eu só queria falar de Bloodborne. Basicamente...
Ele é relevante, cara. Muito relevante. Não é um jogo morto, tá ligado?
Pois é. E sei lá, é meio foda isso em jogos, né, cara? Você... Mas é também meio inevitável. Tipo, porra, eu tô curtindo o Remnant, mas eu não consigo deixar de ficar empolgado com o que vem a seguir.
Armor Core, por exemplo.
Pensar, ficar tipo, pô... Às vezes, quando as coisas eram um pouco mais devagares, não tinha tanta coisa saindo, assim, ou você conseguia curtir um negócio com mais calma, sem ficar esperando
sem,
outro,
sem tanta
sabe?
Pressa.
Então, sei lá, mano. Fora o Aranho, né, em outubro... Lies of P, eu joguei um pouco mais do demo, cara. Eu tô jogando em doses, assim, homeopáticas. Até porque eu tô curtindo, né? Então, sei lá, cheguei num chefe lá, morri. Aí eu vi que eu tava com bastante almas, risos. Não se chama almas, acho que chama ergo. Currency que você pega de bicho que você mata e usa pra subir de nível. Porque, assim, eu lembro que tinha os negocinhos, que são tipo as bonfires ou as lâmpadas, que é os Stargazers, observadores de estrelas, sei lá. Um negócio mecânico bonitinho ali que você arruma e daí você salva o jogo ali. E aí você podia subir os níveis ali. Só que eu não tava conseguindo mais, eu não tinha entendido por quê. Aí depois eu fui entender, passando por outras partes do jogo que eu já tinha passado, naquele começo... Que quando você abre, acho que é o... Não sei se é o hotel. Tem uma casa específica lá, que é como se fosse um hubzinho. Ele tem um Stargazer maior e tem uns NPCs que você conversa. Uma coisa meio Firelink Shrine ali do Dark Souls, por exemplo. E tem uma mocinha, né, claro. Uma mocinha simpática, é fofa, que fala, eu subo seu nível, não sei o quê. E aí, acho que quando você conhece ela, você começa a subir o nível a partir dela e não dos Stargazer. Então você é obrigado a voltar para esse lugar, tá ligado?
Ah, saquei.
E aí eu subi os níveis, falei, bom, vou tentar de novo esse chefe. Só que, depois eu tento. Eu deixei pra tentar depois. Mas uma coisa que eu achei legal, deveria ter multiplayer nesse, porque antes desse chefe, você tem um negocinho logo antes dele, sei lá, um outro negócio mecânico que você interage e você consegue gastar uma, não a sua currency normal, mas alguma outra coisa pra você ter um NPC que te ajude no chefe, sabe?
Ah, que maneiro.
Tipo, ele ajuda com agro, tipo, ataca o bicho, etc. Achei legal, mas daí eu pensei, pô, se tiver isso e não tem co-op, sabe? Uma chance desperdiçada aí, né?
Chance perdida, total.
De qualquer forma, eu imagino que esse chefe deva ser o chefe da demo, porque senão, porra, os caras colocaram...
Demo enorme.
Demo já é meio grandinha, mas esse... Enfim. Mas é, cara, eu tô achando legal, velho. Lies of P. Felizmente vai estar no Game Pass, e daí eu vou jogá-lo sem custo adicional, porque não tá rolando comprar todos os jogos.
Tem muita coisa, né, cara? Pelo amor de Deus. Ninguém dá conta de acompanhar aí todos os lançamentos que... Tem muita coisa que a gente tem vontade de jogar, tem muita coisa que a gente quer jogar, tem muita coisa que não consegue, cara.
Nosso
amigo
podcast já pegou, velho, no Steam, o Baldur's.
Ah,
pô, pega aí, se eu pegar, eu jogo com você.
Tem co-op, né, o Baldur's?
Se eu vou pegar agora. Não sei se eu vou pegar agora, mas quando der, também tô bem interessado, né? Porque tem que lembrar, né, velho, dá pra você ter relações com uma pessoa em forma de urso, então...
Não dá pra perder esse jogo, cara.
Né, você tem que pesar as qualidades.
As vantagens.
As vantagens do jogo, né, cara?
É.
No Armored Core você com certeza não vai ter isso, entendeu?
Com certeza. Com certeza. Não. Talvez não faça falta, mas com certeza não vai ter.
Talvez não. No Armored Core você tem, inclusive, você tem multiplayer, mas acho que é só PVP, né? Não tem co-op, isso é muito triste.
É, a maior decepção desse jogo.
Pô, cara.
Por enquanto.
Mas tudo bem, vai valer a pena. Quem sabe eles não incluem depois, né, velho?
Nossa, te ouçam. Por favor, cara.
Tem alguns jogos que incluíram co-ops depois, né? Tipo Returnal.
É verdade,
a gente não consegue jogar por causa dos...
Isso problemas é uma coisa técnicos aí.
Né, cara? É muito legal jogar co-op com o Fábio, mas como a gente tá muito longe, às vezes por causa da latência de internet, acaba dando uns bugs que não dão normalmente com outras pessoas, tá ligado? É muito louco isso. Tipo...
É triste isso.
O chefe do terceiro mundo do Returnal, tipo, começa a cutscene, aí... carrega as coisas pra você, que é o dono do jogo, mas como demora pra, sei lá, pra carregar as coisas pra mim...
Pra comunicar.
Pra comunicar, meu personagem não cai numa plataforma, ele cai pro infinito e fica caindo e morrendo. Muito sad news, velho. Muito, muito tristeza. Mas, pelo menos a gente consegue jogar, né?
Pelo menos a gente consegue jogar um tanto. Tem que ser corrigido essa parada.
Tava dando, não sei, cara.
Ah, tá com um pouco de lag, que é difícil num jogo de tiro, mas tá ok, né?
Ah, não, eu acho que é comum, cara. Eu lembro que até no Fortnite eu sentia quando eu jogava, quando era você que era o dono da party lá.
Outro servidor ali.
Mas nesse, cara, eu sinto um pouco menos, assim. Eu sinto que... Como é que é? Tipo, eu atiro as coisas onde eu mirei, pegou, sabe? Não tem chance do bicho não tá mais lá quando chegou a bala. Só que às vezes leva meio segundo pra ele tomar o dano, sabe? Outra coisa que é muito sensível, que acontece só no multiplayer, às vezes nem com você, cara. Às vezes com o Jorge ou com randoms, que eu acho que eu pego uns randoms de que não são do Brasil, sabe? Que eu tenho uma habilidade de médico que você dá uma onda de cura, que cura todo mundo e revive quem tá caído. E assim, é excelente. A gente fez isso num chefe, inclusive, né? Você lembra disso?
Fez, lembro.
A gente passou esse chefe, né? No fim.
Não.
Não, né?
Aquele que destrancou a dor inteira?
Não. A gente precisa voltar nisso aí.
Mas tem então, robôzão, tá.
Tinha esse problema,
é um chefe legal, gente, você acha?
Sim, sim. Só que aí, por exemplo, se alguém cai e eu vou usar, esse poder não é instantâneo. Ele, tipo, leva uns 3 segundos pra carregar. É, ele fica, tipo, channeling um tempo, carregando, assim. E daí, nesse tempo, o bicho pode te interromper, entendeu? Coisa que...
Aí complica.
É, então... Então, assim, teve vezes que eu falei, não, vou salvar. E daí, tipo, não tinha como. O bicho me matava antes, sabe? Ou me acertava, eu não conseguia curar. E daí ficava numa situação complicada ali. Tipo, e acabava morrendo. Ou o cara acabava morrendo. Então, isso é meio chato. Mas, sei lá, vai ter... A gente acha maneiras, né, de lidar. Às vezes, nessa situação, é melhor pegar uma outra habilidade, que eu acho que ela é mais instantânea mesmo. Que é aquela que dá um escudo, sabe? Então, tipo, você vai cair, eu já uso ela, você consegue ficar com o escudinho um pouco, aguenta um pouco e tal. Enfim, são particularidades aí. De qualquer forma, é muito legal poder jogar com os amigos. Seria legal ainda se desse pra ser 4 pessoas. Não que a gente tivesse uma quarta pessoa pra jogar com a gente, né? Mas imagino que alguns grupos de amigos, talvez, fosse legal.
Isso é bacana, mas
são grupos de três pessoas no máximo. É. E o cachorro. Se alguém tiver cachorro.
E o cachorro. Ou três cachorros, né? Se todo mundo tiver cachorro.
Pode.
A gente
pode.
Tá dando bobeira aí, pessoal.
Pode,
cara. Pegar e fazer uma cachorrada louca aí. Ver se...
Não, mas eles também deviam poder, sei lá, né? Se você pode ter vários cachorros, eu acho que deveria ser interessante que os cachorros fossem únicos, né? Agora todos os cachorros são iguais, aí fica meio tipo, pô, seu cachorro é igual ao meu, sabe? O cachorro vira mais um instrumento. Né? Você equipa ali o negócio de handler, parece um cachorro lá, mágico, um cachorro aí, sabe?
Uhum.
É. Aí você desequipa, o cachorro desaparece.
Seria
legal se tivesse alguma mecânica em game ali que te forçasse a pensar no cachorro como um ser que você tem que se preocupar, um personagem, né?
Como um co-op tipo, ali, né?
Você vai parar de usar o cachorro, ele fica na cidade, tá ligado?
Uhum.
Ou você pode customizar o cachorro, ou você tem que se preocupar em, às vezes, dar uma comidinha, alguma coisa pro cachorro...
Fazer um carinho ali.
O carinho você pode fazer, mas, tipo, pode. Tem alguma função mecânica.
Mas, então, pra aumentar seu vínculo com o cachorro, pra te obedecer mais vezes, ou pra ter menos medo em batalha.
Isso é muito legal, cara.
Isso é muito legal, cara.
Aí pro 3, né?
3.
Ruminante 3.
Pois é, cara.
Mas, enfim.
Podia ter um jogo assim, né?
Pô, cara.
Alguma coisa entre Pokémon e Tamagotchi, assim.
Você chegou a ver aquele Cassette Beast lá? Eu comentei, acho que em algum...
Você falou, eu vi o trailer, cara. As bestas do cassete.
Eu achei que isso ia cara.
Cara, eu me interessei. Eu me interessei. Eu achei maneiro.
Ele tem
te
tudo,
daria.
Né, velho? Ele, por exemplo, ele eu acho que é um jogo que é legal do Switch, assim, sabe? Ele tem no Switch,
tem
por
cara
exemplo.
De ser gostosinho no Switch.
Porque... Não precisa de muito reflexo, né? Não precisa ser um controle muito confortável, mas é portátil.
Ele é bem legalzinho, ele é bem bonitinho. E tem uns bichos novos lá que você não tá acostumado, então é divertido. E mais do que isso, tem fusão entre os bichos. Tem muita coisa que pode fazer com os bichos.
É, tem umas coisas loucas, né? E eu achei a estética dele maneira, assim, sabe?
Maneira.
Dos bichos quanto do jogo em si, né?
E a ideia é muito legal, porque os bichos são... bom, personificações não, mas são alegorias dos sons ali, então você pode gravar um bicho, né, em vez de capturar o bicho, você tem que gravar o som dele.
É verdade.
E aí você pode tocar ele de novo com seu tocador de cassetes ali.
E você vira o bicho, né?
E dá pra você se juntar com o bicho lá e fazer umas loucuras. Achei maneiro, cara.
É maneiro, pô. E daí ele tem aquele gráfico pixel art com algum detalhe, né? Não é exatamente aquele Pokémon geração 1. Mas tem algum detalhe, e daí quando você tá no mundo ali com seu personagem andando, parece bem Pokémon antigão mesmo, de Game Boy e tal, mas o mundo é 3D, né? Ele tem uma profundidade. É muito legal, cara. Eu gosto muito dessas criativas.
Pois é, cara. Caprichadinho, assim. É um jogo feito com carinho. Dá pra ver que é feito com carinho.
As coisas índia aí, né? Esses índios.
Jogos índios, né?
Mas é isso, Fábio.
Eu também, cara.
Eu joguei um pouco do Diablo, me diverti fazendo na Season 1 lá uma druida.
Eu tô com uma
druida
lobis
mulher.
Maneiro.
Mas ao mesmo tempo, tipo, putz, meio repetitivo algumas coisas, né? Os prêmios de Battle Pass meio sem graça também.
Meio inúteis.
Ainda bem que eu não paguei. Mas eu falo do negócio das críticas do pessoal, porque ele, sei lá, acho que mostra algumas coisas, sabe? Até o futuro do Diablo acaba sendo definido por como é recebido, né?
Uhum.
Se eles vão fazer a próxima temporada da mesma forma, se não, se tem o que dá pra melhorar, sabe? Eu acho que tem espaço pra melhor aí, porque, sei lá, é um jogo legal pra pegar às vezes e jogar, mesmo jeito que ele é. Mas se eles querem manter como uma espécie de live service, um Battle Pass e o caramba, sabe? Não sei se é o suficiente o que eles fizeram aí, ainda mais com as mudanças do último patch lá, que, sei lá, deixaram mais demorado, mais grind ainda.
Uhum.
É isso, Fábio.
É isso, mano. Eu também não joguei mais nada além disso, além do que eu já comentei aí. Tô querendo jogar mais aí no futuro próximo. Vamos ver se a gente joga mais Ruminante juntos.
Tô cagado de fome,
agora quero comer, né?
Entendedores entenderão,
cara.
É um meme, né?
Meme antigo.
Pô, vamos jogar assim, mano. A gente combina aí, fora do podcast. Se alguém quiser jogar com a gente também, entre em contato, a gente joga junto.
Com certeza, cara. Não vejo por que não. Beleza?
Valeu, mano.
Então é isso, mano. Valeu, pessoal. Tamo junto.
Com o Tizão, com todo mundo, com certeza. Vai estar todo mundo aqui.
Todo mundo vai estar aqui.
É isso. Valeu, beleza, mano. Rapaziada. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Vocês são fãs.
É nóis. Valeu!
Um grande abraço. Falou!